Muito bem, doutor Cláudio Pereira de Souza Neto, que colocou aqui a posição da OAB. Passamos de imediato a palavra ao diretor de Relações Institucionais da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, senhor José Carlos Torres.
Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do senador Paulo Paim para contribuirmos aqui com essa audiência pública e reafirmar a nossa solidariedade aos professores do Paraná, especialmente aos jornalistas que foram agredidos, não só o Luiz Carlos de Jesus, mas também o Henry Miléu e o André Rodrigues, também lá do Paraná, durante esses acontecimentos. Bom, a Federação Nacional dos Jornalistas tem uma preocupação que vai de encontro à posição da OAB. Nós, dos eventos de junho para cá, de junho de 2013, nós levamos a nossa preocupação à Secretaria de Direitos Humanos, ao Ministério da Justiça, em audiência pública na Câmara Federal, e agora repetimos aqui no, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que é a formação que está sendo dada às polícias militares de todo o país. É a mesma formação do período da ditadura militar. Está completamente fora do ambiente democrático que o país vive. Então, mais uma vez, ressaltamos a importância de que se faça uma revisão no currículo de formação das polícias militares, de não saber conviver nem com os profissionais da imprensa, nem com os movimentos sociais e nem com qualquer tipo de manifestação da sociedade. A polícia deve proteger o cidadão que vai para a rua se manifestar e os trabalhadores que estão exercendo a sua profissão. Já levamos essa preocupação e insistimos. Estivemos reunidos já com a OAB e a CNBB com a mesma preocupação que temos das garantias de todo cidadão. E achamos importante que nessa casa, no Senado Federal, possamos trazer essa nossa preocupação, porque mesmo com toda a gravidade, com toda a grandeza que teve esse evento do Paraná, nós achamos que não será a última. Então, é preciso, é fundamental que se tome providências e se tenha essa preocupação na formação das polícias militares dos estados, que não sabem trabalhar num ambiente democrático e dando garantias aos cidadãos. Essa é a contribuição da FENAGE para que todos tenham mais tempo para poder debater e falar. Contribuição da Federação Nacional dos Jornalistas, senador, trazer para essa audiência pública que é de grande importância para debatermos essa questão da violência contra a sociedade e contra os profissionais da imprensa. Obrigado.
Muito bem. Esse foi o José Carlos Torres, diretor de Relações Institucionais da FENAGE. Vamos de imediato agora para o professor Antônio Bozzi, que fala aqui pelo Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar atender o apelo do senador Paim, que gentilmente cedeu a fala e nos pediu mais brevidade para que os parlamentares possam falar sobre o evento. Eu vou começar divergindo dos dois colegas pontualmente que me antecederam. evidentemente que existe a responsabilidade de uma má formação, de um mau treinamento da Polícia Militar e dos demais componentes da Força Policial que estiveram lá no dia 29. Mas houve um comandante daquela ação, e ele tem nome, é Carlos Alberto Richa, não são os policiais. E se nós estamos aqui hoje, nessa condição, solicitando a essa comissão do Senado que possa produzir alguma ação, é porque o que aconteceu lá foi algo extraordinário relativamente à República do Brasil e ao Estado do Paraná. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que eu não posso deixar de comentar também a fala do correligionário do governador Beto Richa, que me antecedeu, estava aqui do lado, eu não me lembro do nome dele, mas que tentou a inversão de valores, querendo caracterizar a culpa e a responsabilidade do dia 29 como sendo de professores, de servidores, de estudantes. Vejam bem, quem detém o monopólio da força do Estado e o seu uso é o Estado. Não somos nós, professores. Se a força foi utilizada de modo desmedido, cabe às entidades responsáveis e essa comissão também verificar isso. Os diversos vídeos que foram apresentados aqui, as diversas gravações que circularam nas redes sociais e na própria mídia, não deixa dúvida de que o senhor governador do Estado, Carlos Alberto Richa, para usar um termo bastante ameno, excedeu naquele uso. E o resultado foi exatamente dezenas de feridos, traumatizados e muitos ferimentos políticos e morais numa categoria que é uma das principais citadas no Estado do Paraná quando se quer amarrar qualquer projeto de desenvolvimento econômico. Aí a educação é lembrada. Mas quando se trata de ouvir as suas demandas, e aqui eu novamente reforço, o governo do Paraná, e eu desafio o governo do Paraná, os amigos e representantes dele que estão aqui, que nos mostre uma ata sequer assinada pelos sindicatos dos professores das universidades estaduais, que são 7 universidades, que tenham participado sequer uma reunião de negociação sobre o PL 252/2015, que tem sido abordado pelo governo como um projeto extremamente, profundamente, amplamente debatido e discutido. Então, não é possível aceitar essas afirmações como princípio dessa discussão. Aqui há que se ouvir todas as verdades, mas há que se aceitar os fatos. Segundo, a tese de que havia black bloc. Talvez o black bloc, um dos que o governador deve estar procurando, está aqui nessa mesa. Porque nas gravações e nas manifestações não havia um black bloc. Havia minha filha, que fez 6 anos no mês de abril, e que eu a levei para a manifestação. Vocês acham que um dirigente sindical que esperasse aquela truculência do governo, ou que tivesse como aliado os black blocs, levaria sua filha de 6 anos para conhecer de perto a democracia? E havia outras crianças. A nossa expectativa não era aquela, mas foi a expectativa do governador Carlos Alberto Richa, e que mantém a sua arrogância no tempo presente, ao mandar o colega se espremer nessa situação aqui para ler uma carta sobre a Paraná Previdência, ao se negar a demitir qualquer um dos envolvidos diretamente. Eu estou falando de secretários de Estado, não estou falando só do deputado Francisquini, que tiveram responsabilidade direta naquele ato. É arrogância. Por último, e eu prometi ser breve, o descaso do governo com essa situação é tão grande que ontem ele teve a pachorra, parece um xingamento, mas não é, de anunciar 5% em 2 vezes de reajuste relativo às perdas salariais da inflação do último período. Nessa conta, isso corresponde a um pouco menos de 80% dos 142 milhões que ele vai retirar do fundo previdenciário retroativamente a partir do mês de janeiro. Ele sequer apresentou os 8,1% que é um índice, que é um índice oficial. Por quê? Porque se ele apresentasse isso, ele estaria literalmente zerando os 142 milhões. E aí todo esse esforço e desgaste iria para o beleléu. Então vejam, para concluir, eu acho que os deputados, independentemente do partido, sei que alguns não farão o mínimo esforço para compreender essa questão, e senadores diretamente envolvidos com essa questão do Paraná, como o senador Roberto Requião, senadora Gleisi, senador Paim, que está presidindo essa comissão, precisam nos ajudar a tirar encaminhamentos concretos sobre isso aqui. O que aconteceu no dia 9, 29, não pode se tornar apenas um fato a ser lembrado, lamentavelmente, pela memória daquele Estado. Vou repetir aqui. Aquele Estado tem um governador. Parece que não tem, mas tem. Ele se chama Carlos Alberto Richa. E nós precisamos saber que tipo de ações essa comissão pode tirar, uma vez apurados depoimentos aqui, relativamente a o que aconteceu no dia 29 e o que ainda continua acontecendo naquele Estado. Porque houve presos. Por incrível que pareça, tiveram pessoas fichadas, fizeram boletins de ocorrência, porque foram presas pela PM, a mando do governo, sob a alegação de que teriam agredido os policiais. Muito obrigado.
Esse foi o professor Antônio Bosi, representante do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Agora, com a palavra, o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado estadual Tadeu Venegue.
Senhor senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, demais senadores, senhores deputados, eu penso que praticamente tudo já foi dito. Eu gostaria apenas, senhor presidente, de colocar duas situações aqui que me parece que são necessárias. Primeiro, e obviamente que não é nosso papel, mas é uma indagação, o que leva você a deixar a força policial do Estado do Paraná, cerca de 2.500 policiais, segundo as informações que nós obtivemos, vindo de vários batalhões de várias cidades diferentes, não de Curitiba e região metropolitana, o choque vindo de praticamente todas as cidades onde havia batalhão, onde há batalhão do choque, ficarem durante 5 dias dentro da Assembleia Legislativa, alguns em condições bastante, eu diria, no mínimo, controversas. Segundo, o que leva nós temos, no dia anterior, uma tentativa, e eu não estou aqui dizendo que foi deste ou daquele lado, de confronto com uma coisa tão óbvia, tão simples como a utilização de um caminhão de som. Como aqui a professora Cíntia já havia dito, que estava, e o caminhão de som para os manifestantes era importante, estava se deslocando, foi impedido, nós tivemos a tentativa de fazermos a negociação para que pudesse vir até onde havia sido feito o acordo, não foi possível. Houve, no nosso entendimento, senhor presidente, durante todo esse tempo, um sinal muito claro que, independente do que ocorresse, independente, e lá não estavam só, como foi dito aqui, embora já fosse número suficiente, mas não estavam professores. Estavam professores, estavam agentes penitenciários, estavam servidores do judiciário, estavam servidores de várias categorias, porque senão nós vamos achar que a situação era porque os professores estavam buscando alguma coisa e não haviam conquistado. Não. Nós não vamos discutir aqui o Paraná Previdência, não é esse o objetivo. Mas você colocar a força policial da forma como foi colocada e com as ordens que foram dadas para que de uma forma ou de outra impedisse que aquelas pessoas entrassem, e aí tem as suas razões, também não vou discutir, obviamente que nós sabíamos que o confronto estava travado. Então, senhor presidente, penso eu que é preciso, sim, que nós tiremos lições do que aconteceu. Tiremos lições porque a situação que ocorreu no Paraná, ela poderia ter sido muitíssimo mais grave, embora nós tenhamos aqui no nosso plenário aqui pessoas que foram feridas, vão se apresentar ao senhor, pessoas que não tiveram para onde correr, porque quando o confronto começou e nós descemos a rampa, e eu fui junto a descer a rampa até aquele caminhão que havia sido abandonado lá, para tentarmos fazer com que as pessoas pudessem se afastar, não era tão fácil. E o senador Requião, o senador Gleisi, sabe que estava no outro caminhão, porque havia uma barreira de policiais, em princípio, protegendo a entrada da praça, uma barreira do choque se aproximando e as pessoas do meio. Ou seja, houve, de fato, uma intenção em encurralar aquelas pessoas. E eu tenho uma fotografia aqui, senhor presidente, que eu gostaria, essa aqui foto, depois deixar com o senhor. Isso aqui fica a 100 metros da Assembleia Legislativa. Esses sinais brancos são bombas de gás lacrimogêneo que estão sendo atirados. As pessoas que estão em grande quantidade aqui embaixo não sabiam sequer de onde vinham as bombas. Como que se foge de uma bomba se você não sabe sequer de onde ela vem? E quem já levou, e eu levei na terça-feira, né, uma latinha da bomba de gás lacrimogêneo no pé, que não machucou, não machuca, quando vem só a lata, mas quem sabe que não tem para onde fugir. Então eu fico pensando se aqui, nesta sessão que Vossa Excelência faz hoje, se nós não devíamos tirar lições para o Brasil inteiro. Nós temos outros estados que estão com professores também em greve e que certamente é a crônica de um conflito anunciado. Eu penso que não há como nós evitarmos também, entendemos, e eu pedi, mostrei ao senador Requião a relação dos policiais feridos. 22 policiais, uma policial com o pé quebrado, porque a grade caiu em cima do seu pé, e os outros 21 policiais, com exceção de um sargento e de um capitão, são todos cadetes e soldados. Cadetes e soldados, na sua maioria, que estavam, inclusive, na linha de frente, sem proteção alguma. Ou seja, nós estamos jogando pessoas que não têm o menor preparo, muitas vezes, cadetes da academia, para fazer esse enfrentamento. E do outro lado deste, entre aspas, confronto, 212 feridos. Que confronto é esse que um lado tem 20 e o outro tem 212? Não há confronto, há um massacre. É? Por último, senhor presidente, eu acompanhei os presos pela Comissão de Direitos Humanos, assim como a OAB e a Defensoria Pública, acompanhei tanto no DETO, dentro da Assembleia Legislativa, quando foram detidos. Eram professores, um deles diretor do sindicato, servidores da saúde, um menino com menos de 16 anos, e antes que pergunte, alguém me perguntou o que faziam essas pessoas lá. Infelizmente, para isso que pergunto, eu respondo, eram cidadãos. Infelizmente, tenho o direito de ir e vir, porque talvez não quisesse que tivesse. Infelizmente, para alguns, as pessoas deviam estar em casa ou nos prédios assistindo, como se nós estivéssemos numa arena. Acompanhei essas pessoas que foram detidas, acompanhei dentro da delegacia, me chamou a atenção, senhor presidente, que para que fossem liberados, e a Ordem dos Advogados do Brasil estava junto, acompanhando, para que fossem liberados, inclusive da acusação de informação de quadrilha, o secretário exigiu que deixasse os seus celulares e a senha, sem ordem judicial. Isso é uma ilegalidade. Ninguém pode exigir que o senhor deixe o seu celular e a senha do seu telefone sem ordem judicial. Isso aconteceu, está lá, o AB acompanhou, fez uma negociação, inclusive, para que isso acontecesse, até porque as pessoas falaram que não havia nada que pudesse criar qualquer constrangimento. Então, penso que aquelas pessoas não são os black blocs. Eu não vi... E eu estive, senhor presidente, quando tanto o Luiz como o deputado Rasca tiveram uma agressão para o cachorro, eu desci a rampa, eu fui até o caminhão. Inclusive, o choque pediu para que eu saísse, porque havia uma possibilidade de você levar pedradas lá no meio. Mas eu não vi coquetel Molotov, eu não vi bomba de cal, e eu acho que se elas existem, elas precisam ser apresentadas. Essa versão fantasiosa, que as pessoas estavam com bombas na mão, eu acho que é uma saída ruim, porque ela não traz nenhum esclarecimento para aquilo que nós precisamos. Houve uma determinação para que isso acontecesse, houve excesso. Eu penso que esse é um momento importante para que nós tenhamos daqui encaminhamentos às Assembleias Legislativas para que façam, onde houver qualquer tipo de possibilidade de conflito, tentem fazer a mediação. Deputado Valdir Ossoni foi presidente da Assembleia, fomos deputados juntos, sabe que durante todos os confrontos que aconteceram, eu sempre tentei fazer a mediação, porque esse eu acho que é o nosso papel. Agora é impossível fazer uma mediação quando se tem 1.500 policiais, com 350 policiais do choque dentro da Assembleia Legislativa. 350 policiais do choque dentro da Assembleia Legislativa. Eu acho que isso por si fala tudo. No mais, parabéns pela iniciativa e eu acho que esse debate é importante para que nós busquemos esclarecimentos e não apenas culpados.
Muito bem. Deputado estadual Tadeu Venegue, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Estado do Paraná.